Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caro amigo, seja bem-vindo à Roda da Seda. O começo da semana, dia 22 de fevereiro, assinalou o Festival das Lanternas de 2016. Esta é a segunda festa celebrada na China, seguida do Festival da Primavera, e coloca um ponto final às celebrações da festa do Ano Novo Chinês. Mas hoje, vamos ainda relembrar os costumes e tradições realizadas no Festival das Lanternas.Pelo nome, já sabemos que este festival tem muito a ver com as lanternas. Por isso, um dos costumes é pendurar lanternas e admirá-las. A minha colega, a Rosana Zhao, que é nativa da província de Shandong, vai nos levar agora para a sua cidade para poder conhecer um pouco a cultura das lanternas.
Olá, caro ouvinte, sou Rosana Zhao. Na minha terra natal, Jinan, capital da província de Shandong, no norte da China, além de degustar comida deliciosa, realizam-se nesta data em toda a cidade as variadas e coloridas atividades recreativas. As mais populares são as exposições de lanternas. Na noite, as pessoas saem para a rua para apreciarem as lanternas coloridas e adivinhar os enigmas transportados por estas, sendo uma celebração interessante na festa do Yuanxiao. Famosa por suas lindas fontes, Jinan é considerada uma cidade historicamente e culturalmente próspera. Na cidade, há 733 fontes naturais e, entre elas, a fonte de Baotu é a mais famosa em todo o mundo. Portanto, Jinan é chamada da cidade das fontes.Para celebrar a festa do Yuanxiao, é realizada anualmente uma grande exposição das lanternas no Parque Baotuquan, um ponto turístico famoso pelas fontes lindas. Neste dia, todo o parque é decorado com as lanternas coloridas em formas diferentes. Tem lanternas de flores, animais como peixe, borboleta ou dos 12 signos zodíacos chineses.Algumas lanternas também são feitas conforme as figuras das personagens nos contos de fadas, sendo muito vividamente. Todas as lanternas formam um mundo colorido de fantasia. Além disso, os visitantes também têm oportunidade de apreciar os espetáculos de danças e óperas tradicionais. Devido às celebrações divertidas, as crianças gostam mais da festa do Yuanxiao do que os adultos.
O Festival das Lanternas também é chamado pelos chineses como Festival Yuanxiao. Yuanxiao, ou seja, bolinho de arroz glutinoso com recheio de gergelim, amendoim ou purê de feijão adoçado, é uma comida indispensável nesta data. Sua forma redonda simboliza a reunião familiar e o sabor doce representa a boa vida. Pode ser servido, cozido ou frito.Na verdade, hoje em dia, comer Yuanxiao torna-se um costume principal dos chineses, tanto no sul quanto no norte da China. E seu recheio fica ainda mais inovador para agradar o paladar especial. Agora, Antônio Xia irá apresentar o Yuanxiao da sua terra natal, que é confeccionado com recheio de carne. O nome desta iguaria mudou também para Tang Yuan. É muito especial. Vamos lá!
Olá, caro ouvinte, sou Antônio Xia. Na China, quase cada festa corresponde a uma comida típica. E nessa festa, a comida indispensável é o Yuanxiao, bolinho de arroz glutinoso com diferentes recheios, tais como frutas secas, gergelim, açúcar e chocolate. E na minha terra natal, Suzhou, leste da China, o recheio é carne de porco. E esse recheio quase não se encontra em outras regiões da China. Como o arroz glutinoso é doce e a carne é salgada, A combinação desses dois sabores é uma delícia maravilhosa. Em Suzhou, a polenta do arroz, glutinoso com recheio de carne, não só é servido na festa de Yuanxiang, mas também diariamente servido como café da manhã. Bom, caro amigo, se você tiver chance de visitar Suzhou, não se esqueça de provar essa delícia.
Bom, estou agora com o meu colega Luiz Zhao, e ele vai contar para a gente alguns costumes rurais e curiosidades no Festival das Lanternas da sua terra natal.
Sim, eu sou da província Hebei, que é a província acerca de Pequim, a capital chinesa. Daí, na minha terra natal, tem muitas coisas interessantes e tradicionais na festa da lanterna. Primeiro, é a festa da lanterna. Cuidado, a gente vai fazer a lanterna. Mas não é lanterna comum. É uma lanterna feita. Não é aquela lanterna que você imagina. É uma, de fato, é uma estatuazinha ou uma figura feita por massa. A gente vai fazer eles na forma de pato, peixe, cachorro, etc. E vai colocar essas figurinhas em diferentes lugares. Por exemplo, o cachorro sempre vai colocar no portão. Significa que ele vai defender a casa. Ele vai garantir a segurança, né? E o peixe vai colocar num vaso ou tina de água. Claro que essa massa vai cair para fundo. Normalmente ele coloca numa tigela. E depois coloca essa tigela na água. Aí ele... O peixe parece nadando na água, né? Como ele vai ser acendido? Essa figurinha, todas as figurinhas nas costas delas, tem um rolo de papel. Esse rolo de papel a gente também vai colocar óleo. Daí, esse rolo pode ser acendido. É um tipo de lanterna. Daí, no dia seguinte, pela manhã, a gente vai ter outra cerimônia bem especial. Na rua, as pessoas vão fazer fogueiras. E esse fogo é considerado como um fogo santo. Ele tem força...
Santa.
Força santa, força especial.
Mágica.
A mágica. Todo mundo está em torno da fogueira e vai falar assim: olha, o fogo vai queimar meu braço. Levá-la toda. Esse processo chama queima-doença. Queima-doença. Olha o fogo, queima meu braço. O meu braço não vai sentir nada de dor no próximo ano inteiro. Olha, vai queimar minhas pernas. E minhas pernas não vai sentir dor em todo ano. Ah, eu vou queimar todo o meu corpo, né?
Mas não vai queimar mesmo. Vai se aproximar do fogo.
Isso. E aproxima do fogo e fala assim. Porque normalmente essa festa ainda, como em Pequim, no norte da China, ainda é no inverno. É frio. A gente fica perto de fogo, fala assim.
Para aquecer o corpo também.
Sim. E para não ter doença no ano inteiro.
Que interessante.
O mais interessante, cuidado, o mais interessante, quando a fogueira se apagar, a gente vai colocar aquelas lanternas que foram feitas por massas, né, dentro daquele fogo. E depois eles vão ser cozidos, né? Vai ser comida boa.
Vai ser torrada essa massa.
Isso. E vai ser muito saborosa.
Que delícia! E essas lanternas brinquedo, mas também é um tipo de comida.
Isso.
Durante o Festival das Lanternas.
E cuidado, ele também tem um sentido simbólico muito importante, como eu disse, que o cachorro defende a casa. Claro, no dia seguinte um cachorro foi comido pela gente. Mas tudo bem, é um processo interessante.
É uma cerimônia. E essa tradição é mantida até hoje?
Até hoje. Mas hoje em dia eu acho que cada vez menos pessoas fazem isso, né?
Sim.
Mas ainda é mantido.
Obrigada, Luiz, por compartilhar conosco.
É um prazer, é um prazer.
E a seguir, vamos ouvir a lenda de hoje sobre a tradição de Réveillon na China. O nosso colega português, Felipe Hu, irá contar a história.
Há milhares de anos, havia um monstro muito feroz chamado Nian, que habitava nas profundezas da floresta. Preguiçoso, hibernava durante os 365 dias do ano e assim que acordava, a sua fome era insaciável. Só então a fera saía da floresta, rastejava para as aldeias e devorava tudo e todos que se encontravam na sua frente, incluindo velhos e crianças. Depois de se alimentar, regressava para a floresta e só voltava a procurar alimento após 365 dias. Assim, ano após ano, Nhan voltava e apavorava as pessoas. A vila onde morava, um jovem chamado Apau, era atacada todos os anos por Nhan. Os pais e a irmã do jovem foram todos devorados pela fera. Naquela passagem do ano novo, os moradores da vila prepararam-se para ir às montanhas de forma a fugir do ataque. Naquele momento, chegou à vila um pedinte idoso, carregando nas costas uma sacola. Ocupados em fechar as portas e arrumar as suas coisas, ninguém prestava atenção e tinha tempo para ajudar o pobre pedinte. Quando o velho passou pela casa de Apau, o moço saiu de casa e deu alguns alimentos ao pobre, aconselhando-o a seguir os moradores que fugiam da fera. Depois de ouvir Apau, o idoso sorriu enquanto passava a mão na sua barba cinzenta e disse: "Meu irmão, poderia deixar-me ficar uma noite em sua casa?" Surpreendido, Apau olhou para o pobre pedinte e perguntou: "O senhor não sabe que esta noite o terrível Nhan vai chegar e comer a gente? Agora, todos estão indo para a montanha e você também devia ir junto com eles." O velho não respondeu e continuou sorridente. "Bom, já que não quer ir, pode ficar em minha casa", disse Apau. "Obrigado, jovem bondoso. Hoje à noite pode contar comigo", afirmou o velho enquanto tirou da sacola dois papéis vermelhos. O velho continuou falando para Apau: "Ora, moço, cole estes dois papéis na sua porta." Perplexo, Apau perguntou: "Mas para que isso?" O velho amigo alisava a sua barba e, sorrindo novamente, respondeu: "Você só precisa de fazer o que eu disse." Apau colocou então os papéis em dois lados da porta e levou o pedinte para casa. "Tenho aqui duas velas. Quando anoitecer, você irá acendê-las." Terminada a conversa, o velho passou duas velas vermelhas para Apau. Apau perguntou: "Tenho em casa velas, mas não são vermelhas. Por que devo acendê-las hoje à noite?" Sorridente, o velho apontou então para os bambus empilhados no pátio e continuava falando para Apau: "Ó jovem bondoso, estou com um pouco de frio. Que acha de nos aquecer com a queima daqueles bambus?" Desta vez, Apau não fez mais perguntas e acendeu a fogueira de acordo com a instrução do velho. Entretanto, o céu escurecia. Quando chegou a hora de Nhan sair da floresta e rastejar para a vila, descobriu que todas as casas estavam fechadas e não havia ninguém na rua. "Que estranho este ano", pensou a fera. De repente, ele sentiu um cheiro de ser humano. Seguindo o aroma, Nhan percebeu que era da casa de Apau que saía a fragrância. A fera saltou imediatamente para a casa, mas parou de repente em frente à entrada. "Que esquisita esta família! E o que são aquelas coisas vermelhas na porta que me deixam com tanta vertigem?", pensou Nhan e recuou um pouco para trás. De seguida, ele avistou luzes vermelhas na casa que piscavam como se fossem os olhos de um monstro. Nhan estremeceu e reclamou: "Que monstro é aquele? Seus olhos vermelhos me ofuscam e seu tamanho é ainda maior que o meu." Na verdade, a casa iluminada com velas vermelhas foi considerada por Nhan como outro monstro gigantesco. Naquele momento, ouviam-se ainda os ruídos dos rebentos de algo no pátio. Tão temido, Nhan não entrou na casa, correu para trás e logo desapareceu na escuridão da noite. Ao ver o fugitivo assustador, Apau e o velho riram à garganta. Não imaginava que esta fera temia tanto a cor vermelha e o estouro da queima de bambu. "Mas, afinal de contas, como é que o senhor sabe estas fraquezas?", perguntou Apau, muito curioso. "Moço, sou um deus do céu e vim à terra para vos ajudar a livrarem-se de Nhan. Já que ele se foi embora, podem usar esta técnica para afugentá-lo daqui para a frente. E passem um feliz Réveillon." Concluídas as palavras, o velho se transformou em uma fumaça verde e desapareceu. O dia seguinte marcava o começo do Ano Novo Chinês.
Os moradores, voltando da montanha, ficaram muito surpreendidos ao ver a vila em paz e salva. A Pau contou tudo o que o velho lhe disse. Todo mundo correu para a casa de Apau, vendo sua porta com papel vermelho colado, uma pilha de bambu continuando estourando e duas velas vermelhas acesas. Cheios de alegria, os moradores vestiam novas roupas e visitaram parentes e amigos para se congratularem pela boa notícia. Rapidamente, a notícia foi espalhada e as pessoas aprenderam como afugentar a fera Nhan. Desde então, durante a passagem para o Ano Novo, as pessoas colocam papéis vermelhos na porta, soltam rojões e acendem velas, passando a noite em vigília com toda a família. Já no primeiro dia do Ano Novo, as pessoas começam a visitar parentes e amigos. Gradualmente, a tradição virou um importante folclore chinês chamado de Guanyin, que significa passar o Réveillon.
O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia. E a Roda da Seda voltará na próxima semana com novidades que deixam a China mais perto de você. Até lá!